cumprimentar a todos e a todas, agradecer ao senador Paulo Paim pela oportunidade desse importante diálogo. Na verdade, é nessa Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa o lugar de pensar as políticas sociais, as políticas dos direitos das pessoas. Para Platão, cabe aos filósofos, aos poetas, pensar o rumo das cidades. E cabe, evidentemente, ao setor técnico implementar com melhor qualidade, menor custo, menor prazo, as ações em benefício das pessoas. Então, é muito oportuno esse encontro hoje, muito importante a fala do senhor Festino, do senhor representante Duarte, das empresas, que mostram as dificuldades, as necessidades de cada setor. Aqui eu vou falar, eu trabalho na área de extensão na Universidade de Brasília, com a sociedade civil, nós temos grupos de estudo e nós examinamos as alternativas, as boas práticas que o mundo vem fazendo no sentido de solucionar a questão da locomoção das pessoas. E duas palavras-chave hoje. O problema é que já foi muito bem abordado, principalmente aqui pela CNTT, ele colocou principalmente o sofrimento do trabalhador, desse modelo de transporte público que temos hoje, e o sofrimento diário de quem usa o transporte público, dos que não podem nem sequer usar o transporte público e têm que viajar a pé. Isso é uma porcentagem muito grande das pessoas mais pobres. É uma falta, então, de inclusão. Dos que andam em bicicleta e que são mortos com muita frequência ou ficam mutilados, pais de família, motocicleta igualmente, toda uma força de trabalho, trabalhadores, e inclusive o sofrimento de quem, sacrificando às vezes o orçamento familiar, compra um carro devido à fragilidade, à precariedade do transporte público e o alto custo. Os custos, como se sabe, são as deseconomias, né, para a saúde, qualidade de vida, para a economia, meio ambiente. Então, o que é que é, a partir do que os grupos de estudo, a construção coletiva, com participação de entidades da área cicloviária, aqui está o Rodas da Paz, da área metroviária, da área dos ônibus, um sistema intermodal sustentável e eficiente. Não estamos colocando nenhuma inovação, isso é o que os países que estão solucionando, que estão dando maior dignidade, maior qualidade para as pessoas, vêm buscando. O eixo estruturante é como as artérias principais do organismo. Então, o que estrutura o sistema numa cidade é o trilho, seja o metrô, seja o trem regional, seja o metrô leve, não é? E o ônibus tem um papel muito importante, fundamental, porque é ele que faz praticamente o transporte porta a porta, ele que leva a pessoa da casa até a estação mais próxima, seja das grandes artérias, dos grandes eixos. E tudo isso integrado, inclusive a rede aquaviária, que vem sendo desenvolvida tanto na parte marítima, nós temos agora o metrô Bateau, por exemplo, em Marselha, e algumas cidades francesas, aproveitando os rios, cidades alemãs, para fazer o transporte também aquaviário. Então, é um conjunto de alternativas no sentido de se ter um transporte que a pessoa possa deixar mais o carro em casa. Como muito bem disse a presidenta Dilma, ninguém é contra o carro é um conforto. E, aliás, o carro, toda a família deveria ter direito a ter um carro. Por quê? Porque é o conforto do carro de passeio, às vezes para algum serviço especial. Mas o carro não pode ser utilizado compulsoriamente no dia a dia. Então, agora, uma questão fundamental, um ponto nevrálgico, um ponto básico, é a base de você conseguir ter um transporte coletivo, público, realmente que permita as pessoas deixarem mais uso do automóvel, é ter integração. É a integração física, as linhas conectadas, as ciclovias, a aquavia, os ônibus locais, com as estações do metrô, do trem regional. E essa integração tarifária, uma única tarifa, como se faz nos países mais com democracia, mais com onde a sociedade civil já conseguiu pressionar e avançar mais a questão do transporte público, que é a integração tarifária, que é você ter um cartão mensal, semanal, diário, ou até um cartão anual, onde você compra até com 70% de desconto, não é? Isso em todas as cidades hoje, tanto nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, isso é assim que funciona. Então, o nosso país está realmente na contramão, não se consulta a comunidade de forma efetiva, não há transparência no volume imenso que estamos tendo, uma oportunidade agora. Uma oportunidade agora, com quase 20 bilhões, da gente dar as bases de uma infraestrutura que vai dar dignidade e competitividade para as gerações futuras e para a nossa qualidade de vida ainda hoje. Então, a competitividade no transporte, ter um transporte bom, não é apenas para a inclusão social, para o direito do ser humano, que sofre, como foi colocado diariamente. É também para a competitividade da nossa economia. Aqui é só um exemplo, os grupos de estudo da extensão lá da universidade que têm levantado, é a quantidade de documentos que vem sendo construídos, tanto na Europa, na América do Norte, em relação a garantir um transporte competitivo e sustentável. Todo ele na direção, menos emissões de gases, rede intermodal, ecológico, diminuir a dependência do petróleo, geração de emprego e sustentabilidade. Aí você podia passar rapidamente. Aí, exemplo, o ônibus vermelho que se torna verde em Londres. Então, isso tudo é decorrência dessas políticas, dessas diretivas da comunidade. Isso aqui é muito interessante. Esse prefeito de Seul, hoje ele é presidente, ele foi eleito presidente. Ele foi um estadista. Ele se preocupou realmente, esse é o papel do estadista, ter visão com compaixão. O que é aqui? Antes, isso aqui é um rio aí de baixo. Porque daqui a pouco até o Tietê em São Paulo vai ser coberto com uma pista de asfalto, porque já se chegou o máximo que podia nas bordas para pôr automóvel. Então isso é falta de visão, de respeito para com a cidade. Aqui era um rio, olha depois como ficou esse rio. Então hoje é um lugar de convívio, de alegria, de bem-estar da população. Isso saiu na Economist da semana passada, uma mega metrópole como São Paulo, com uma das menores malhas de trilhos do mundo, não é? Aqui são os rios de São Paulo. É muito interessante, esse professor da USP, ele fez um estudo mostrando um anel aquaviário, unindo o rio Tietê, Pinheiros, com as bacias, com um pequeno canal. Isso também, em Porto Alegre, tem perspectiva também no rio Guaíba. Então, nossas cidades têm rios, nossas cidades têm praia. Então, não é só o rodoviário, não é só o ferroviário, não é só o cicloviário. É também o aquaviário. Quer dizer, mais alternativas a política pública dá ao cidadão, mais você desonera o caos das cidades. Isso aqui é São Paulo, isso aqui é inacreditável, que em século XXI, o século da sustentabilidade, dos direitos humanos, se tenha esse trânsito e o trabalhador tenha que todo final de semana, para ter um pouco de descanso no litoral, ter que se submeter, inclusive com um pedágio, que isso não se faz em nenhum lugar do mundo, sem ter a estrada alternativa vicinal. Então, ele não tem como escapar de descer por esse tipo de transporte. Se ele quiser descer de bicicleta, descer de ônibus, numa estrada vicinal, não tem alternativa. É uma crueldade o modelo de pedágio das estradas do estado de São Paulo. Bom, agora está chegando a um ponto que está prejudicando os jornais econômicos, prejudicando inclusive a economia, né, São Paulo? Cidade que tem o maior número de helicópteros pessoais do mundo. Aqui é um exemplo também da falta de visão. Quase 30 anos, a população pressionando por um metrô de superfície em Santos, que é uma cidade histórica. Nessa ilha nasce a primeira vila do Brasil, que é São Vicente, na época, né, dos padres fundadores, padre Anchieta. Essa ilha, hoje, ela está altamente congestionada, desce toneladas de caminhões que atravessam, como disse o presidente Lula, não tem justificativa, 3 mil quilômetros levando grãos, levando mercadoria para os portos. Quer dizer, sendo que você, num trem de carga, levaria 30, 50, 300 containers. Então, desce esses caminhões à Serra do Mar, que é uma violência contra esse patrimônio que é a Serra do Mar, e depois lá estão fazendo um metrô de superfície que vai de São Vicente ao Porto e não passa na praia, não atende à praia. Aqui é um exemplo que a gente vê em todas as cidades do Mediterrâneo, onde o metrô leve, ele passa na orla da praia exatamente para beneficiar quem? As pessoas, a qualidade de vida. Esse aqui, como foi bem colocado anteriormente, Paris tem já uma excelente rede de metrô, uma excelente rede de metrô leve que eles estão fazendo, construindo agora, tem mais várias em licitação, uma excelente rede de ônibus elétrico de bairro, pequenos ônibus que ligam, que pegam porta a porta a pessoa e leva para as estações do metrô, para que eu não tenha que pegar o carro para ir na padaria, para ir na farmácia, para levar a criança na escola. Então, além dessas alternativas, ônibus de bairro elétrico, metrô, trens regionais, eles estão construindo o grande anel metroviário, 175 quilômetros, 57, unindo toda a grande Paris, o subúrbio todo. Então, isso, dentro de uma visão de dar qualidade, de tornar a cidade mais atrativa, mais competitiva e qualidade de vida. Foi lançado agora um concurso internacional para as estações. A visão é que essas estações sejam exemplo, inovadores, material sustentável, equipes transdisciplinar, na verdade, onde tem sociólogos, economistas, engenheiros, arquitetos, urbanistas, pessoal da área da saúde, para pensar a estação. A estação é o lugar onde você se encontra, tem convívio as pessoas. Então, a gente vê a nossa estação na capital federal, a nossa estação central, que é a rodoviária, ela é uma estação que é injusta para com quase 1 milhão de pessoas que passam ali, trabalhadores. Você não tem serviços, você não tem cultura, você não tem beleza, você é suja, é poluída. Aqui são iniciativas de as cidades terem o trânsito mais calmo, se chega até a pedir, são iniciativas, às vezes em Nova York, pedindo para que a cidade seja mais das pessoas e menos dos carros. Então, tem alguns dias que se faz essas manifestações, veículos alternativos, sem emissão. Esse aqui é o velotáxi, é muito interessante, isso foi uma inovação com apoio da Prefeitura de Paris, é um pequeno táxi, é um antigo, talvez, rickshaw. O que é que acontece? Ele tem duas poltronas, às vezes duas poltronas, quatro atrás, é uma moto, gera emprego para um conjunto de motoristas, motociclistas, e foi uma iniciativa de um ecologista francês, conseguiu com a estação, com a Prefeitura, que esses micro-ônibus gratuitos, que esses velotáxis gratuitos circulem no corredor exclusivo do ônibus na capital. Serve tanto ao turista como para idosos. Esse é o ônibus de bairro elétrico, que já há cerca de 4 anos, atende a todos os bairros da cidade, da capital francesa. É a Traversa, então, é uma alternativa que... Esse é um ônibus, aquele ônibus da China, ele é excelente porque ele já está fazendo, ele tem uma autonomia de 300 quilômetros já a bateria. As baterias elétricas estão com muito avanço, inclusive muitas são alimentadas nas garagens à noite com placas fotovoltaicas. Então, o combustível sai praticamente gratuito, além de limpo. Que o financiamento de transporte na França, onde a tarifa realmente ela é acessível e é uma integração total, quase 30% é o passageiro, 46,5% as empresas, E o setor público, que inclui prefeitura, região e União, 20%. Ruas verdes, na Holanda, carro elétrico para aluguel, né? Então, mais uma alternativa para você deixar o carro em casa. E você, mediante, na França, são 15 euros por semana para você alugar um carro de aluguel. Campanha pelas ferrovias. Essa foi uma iniciativa fantástica que começou no governo Obama e já a primeira ferrovia de alta velocidade está já em aprovação já na Califórnia. Campanha da população. Essa é uma proposta também comunitária em Nova York para a metrô leve para as ruas de Nova York. Os trens da China. A China foi o país que mais licitou ferrovias, tanto de alta velocidade como de média velocidade, muitas ferrovias regionais. Agora ela está planejando uma ferrovia unindo a Ásia até a Europa. Esse é o sistema de autoestrada marítima que foi aprovada pela comunidade europeia de se colocar tanto para transporte de passageiros como de cargas. Essa é a campanha das autoestradas do programa de Obama. Aqui são as ferrovias americanas propostas até 2030, num total de 500 bilhões de dólares, saindo 20 bilhões de dólares por ano apenas. E se dota do Pacífico ao Atlântico de uma malha de alta velocidade. Interligada, que essa é a da Califórnia, toda conectada com rede cicloviária, ônibus elétricos locais. A conferência que vai ser realizada agora no dia 22, na Califórnia, onde vêm as grandes empresas do mundo todo. Nós temos uma Embraer fantástica e não temos ainda uma Embratrem, uma Embratrilho, não é? Essa é a situação das nossas calçadas sem acessibilidade. Então é importante esse aqui. Esse aqui é o que está se propondo aqui para Brasília. Quatro eixos desse tamanho, com 8 pistas para automóvel, onde vai ser? Eu diria assim, onde vai ser enterrado o dinheiro da Dupac Mobilidade. Por quê? Porque você está fazendo alguma coisa bonito na foto, mas que vai ser para congestionamento. Os alargamentos de via, na imagem anterior tinha um urbanista que esteve aqui de Barcelona, onde ele colocou muito bem. Não adianta continuar a abrir vias, ampliar viadutos, sem modificar estruturalmente o transporte público nas cidades. Então, aqui, 8 pistas, cerca de R$1 bilhão dos cofres públicos, que vem do PAC e Mobilidade, para fazer 8 pistas de automóvel para 2 de ônibus. E o que é? Olha o tamanho da passarela. O cidadão sai do bairro, já anda um bom trajeto da sua casa para subir escada, atravessar essa passarela para pegar o ônibus lá no meio da pista. Então, isso não é amigável. Está exatamente na contramão do que deve ser o transporte hoje, que tem que facilitar, dar condições confortáveis para que você deixe o carro em casa. Então, a pessoa, e ainda com a tarifa cara, dificilmente a pessoa vai deixar de se esforçar para comprar um carro para... Igual esse expresso aí, essa via expressa, são mais 4. Então, o ônibus, que tem um papel excelente, importante na mobilidade, está sendo usado para substituir o trem. Então, concluindo, aqui são os eixos todos previstos, né? Foram aprovados no plano diretor recente, que vem de governos anteriores, dentro de um modelo antigo, né, de transporte. Essa aqui é a nossa estação rodoviária. A escada rolante dela já há mais de 2 anos que está assim. Essa é para receber os turistas, os trabalhadores. Aqui é um trem, é uma linha que tem praticamente esse eixo rodoviário, com 8 pistas para automóvel, ele é paralelo com essa linha de trem que está parada, ela não está sendo utilizada. Então, ela é uma política da presidenta Dilma, isso teve início com o presidente Lula, ele chegou a inaugurar, inclusive, fábricas de dormentes, tem feito um grande plano de renascimento dos trens regionais de passageiro, das ferrovias, mas, infelizmente, está indo muito lentamente essa ferrovia. Então, eu quero, mais uma vez, agradecer essa oportunidade de trazer assim, a visão do que vem sendo discutida com a sociedade civil no campo da extensão na UNB. Obrigada.